assunto é política de hoje, a gente fala sobre a possibilidade de adiamento das eleições 2020, um tema que será apreciado esta semana no Senado. E para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o advogado Guilherme Gonçalves, especialista em direito eleitoral. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Agradeço a atenção aí da CBN. Estamos à disposição para esse tormentoso debate, né?
E qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Essa semana o Senado vai apreciar, né, essa possibilidade de adiamento. O que o senhor acha que vai resultar dessa votação?
Eu vejo, Luciana, só para esclarecer, eu faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e nessa condição eu fui relator de um grupo que a Academia criou, né, a Academia que reúne os mais notórios estudiosos do direito eleitoral, advogados, professores, juízes, promotores, pessoas de ciência política, servidores do TSE e dos TRS, e nós fizemos um estudo sobre a questão da unificação, né, que nós repudiamos, já conversamos sobre isso, entendemos que prorrogação de mandato é inconstitucional e, portanto, a unificação das eleições, além de ser provavelmente inconstitucional, ela também viola toda a prática democrática consagrada em todo o mundo pelas democracias que podem ser assim consideradas. Aí, dentro desse contexto, nós propusemos um adiamento com uma adaptação das regras da disputa eleitoral, ou para o dia 15 de novembro, ou para o dia 6 de dezembro, como primeiro turno, e na sequência, o segundo turno, duas ou três semanas após cada uma dessas datas. E no último sábado, nós fizemos uma audiência pública, onde eu e outros membros da Bradep, nós podemos dialogar com o senador Everton Rocha, que é o relator do Senado desse projeto, de todos os aspectos, né, propostas de emenda constitucionais sobre adiamento e unificação, e com muita alegria nós constatamos que a grande maioria das teses que nós defendíamos nos nossos estudos foram acatadas, estão sendo acatadas pelo senador Everton Rocha, e devem hoje constar o seu relatório final e para que sejam submetidos à votação do Senado amanhã. E se você me permite, basicamente, o que ali se preconiza é o adiamento para o dia 15 de novembro do primeiro turno, a realização do segundo turno, né, para cidades de mais de 200 mil eleitores, que é o caso de Maringá, para o dia 29 de novembro ou dia 6 de dezembro, né, respectivamente, o último domingo de novembro ou o primeiro domingo de dezembro, e toda uma adaptação do calendário eleitoral, sobretudo em relação às condutas vedadas, né, aos prefeitos, algumas modificações que depois podemos conversar melhor, em relação à prestação de contas e aos prazos para a eventual apresentação das representações contra o eventual caixa 2, né, arrecadação ou gasto de recurso ilícito, que também tem um prazo específico que é alterado pela data da eleição, né? E todos os demais prazos que já transcorreram até o presente momento não seriam reabertos. Então, quem se filiou, filiou, quem não filiou, não filia mais. Domicílio eleitoral, aqueles que desejam se candidatar e que estavam em cargos públicos, tinham que sair 6 meses para vereador e 4 meses para prefeito, isso é matéria vencida. A única exceção são servidores públicos que, se o projeto for votado até 3 de julho, como é a expectativa do senador, e me parece que é o entendimento que está se demonstrando mais dominante no Congresso Nacional, aí os servidores que teriam que deixar se licenciar dos seus cargos a partir do dia 4 de julho, né, por conta de serem 3 meses antes das eleições, teriam que se desincompatibilizar até o dia 15 de agosto. Então, basicamente, eu acho que esse, Luciana, é o prognóstico mais efetivo do que deve acontecer em nosso país para as eleições de 2020.
E a posse dos eleitos continuaria sendo janeiro?
Continua sendo janeiro com um destaque, e nós propusemos isso nessa proposta, a Bradep incorporou a sugestão do senador Everton, e nós estamos sugerindo a posse para o dia 2 de janeiro, para evitar que nós tenhamos que coincidir o ano novo com as posses, que gera muita confusão, né? Então, justamente para evitar aglomeração, ano novo, junto com posse, nós estamos sugerindo que a posse seja no dia 2 de janeiro, e já que você me perguntou, é que as contas, que normalmente têm que ser prestadas e julgadas em até 30 dias da realização do pleito, sejam julgadas até o dia 12 de fevereiro, prazo a partir do qual se abre, né? Não 12 de fevereiro em exato, mas as contas têm que ser apreciadas pela Justiça Eleitoral até o dia 12 de fevereiro, todos os candidatos eleitos têm que apresentá-las até o dia 15 de dezembro, e conforme essas contas forem sendo julgadas e publicadas, aí começa o prazo para ajuizamento daquela representação contra o uso ilícito de recursos na campanha eleitoral. Os demais prazos permanecem os mesmos que seriam aqueles usados para a eleição, se ela pudesse ocorrer no dia 4 de outubro.
O risco seria o judiciário, né, o Tribunal Superior Eleitoral, encontrar irregularidades com os eleitos já em posse do mandato, né?
Sim, mas veja só, Luciana, até para esclarecer essa circunstância. Com a minha experiência de advogado, eu milito há mais de 25 anos na área, dificilmente, é muito raro que a gente tenha algum tipo de julgamento, né, dessas contas, ou melhor, das representações, das ações de controle, dos abusos de poder econômico, político, dos meios de comunicação social, antes da própria posse, né? Tanto que a gente assiste até hoje a causas em que prefeitos eleitos em 2016 ainda estão com suas causas sendo julgadas no Tribunal Superior Eleitoral. Eu mesmo tenho um caso do município de Pontal do Paraná que deve ser apreciado nas próximas semanas. Então, esse fato de abrir o prazo apenas para a representação contra o Caixa 2, que é aquela prevista no artigo 30A da lei eleitoral, para o início, final de janeiro, início de fevereiro, não altera muito, né? O que, de fato, vai gerar uma certa necessidade de responsabilidade maior dos candidatos e dos partidos, sobretudo aqueles que lograrem se eleger, vai ser a fidedigna apresentação das contas para que, no meio do mandato, não sejam surpreendidos com o julgamento pela improcedência. E aqui, para concluir, Luciano, é preciso destacar que a condição para que o candidato eleito seja diplomado não é o julgamento das suas contas, porque esse prazo é da Justiça Eleitoral, mas sim que apresente suas contas. E nessa proposta de emenda constitucional, a academia concorda com a proposta do senador Everton, no sentido de que as contas sejam apresentadas até o dia 15 de dezembro. E, portanto, a partir do dia 15 de dezembro até 28, 29 de dezembro, vai ocorrer a diplomação, né? Porque a condição para ser diplomado é apresentar e não ter as contas julgadas. Então, essa também não é uma alteração que conturbe muito a normalidade do processo eleitoral brasileiro, de acordo com as normas que estariam em vigor sem a pandemia.
O Senado, ele vai votar, vai apreciar um projeto ou são vários projetos que estão em debate no Congresso?
Veja, o Senado vai apreciar vários projetos. Por decisão, isso é da forma do regimento interno, todas as PECs que envolvem o mesmo tema, no caso adiamento e unificação, foram concentradas e foram colocadas para apreciação única a partir do relatório do senador Everton Rocha. Então vai ser uma apreciação só. E é preciso dizer o seguinte, o senador Everton, nessa audiência que nós tivemos recentemente, no último sábado, ele foi muito claro ao dizer que ele vem mantendo diálogos diários com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele está construindo a sua proposta para ser apreciada pelo Senado e pela Câmara a partir dos dados que lhe são fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e também por todas as mais relevantes entidades do direito eleitoral brasileiro, dentre as quais a Abradef, que eu faço parte, e conversando, dialogando com todos os líderes de todos os partidos no Senado e na Câmara. É por isso, Luciana, que nós temos assim, muita tranquilidade em dizer que é possível que ainda essa semana, ou no máximo no início da semana que vem, a gente tenha essa situação devidamente resolvida.
E ela é resolvida no Senado? Como é que funciona? Como que é o passo a passo?
Isso. Como PEC, Proposta de Emenda Constitucional, ela é primeiro votada por uma das casas, no caso é o Senado, né? Já há um acordo entre o presidente Rodrigo Maia da Câmara e o presidente Davi Alcolumbre do Senado para que isso ocorra, né? E aí depois a outra casa legislativa faz a sua apreciação, se propor alguma modificação, se faz o retorno ao Senado e aí o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, promulga. A emenda constitucional, Luciana, é importante destacar isso para o nosso ouvinte, ela não precisa de sanção do presidente da República. Então, o próprio presidente do Congresso a promulga. E é por isso que nós temos a expectativa, já uma mobilização, segundo nos informou o senador Everton, de que isso seja votado ainda essa semana na Câmara, no Senado e na Câmara, e, portanto, que nós possamos iniciar a semana que vem, né, a última semana de junho, primeira semana de julho, já com essas datas e todo o procedimento estabelecido, né?
O senhor falou que houve muito debate, muita discussão, né, com os especialistas em direito, políticos e também infectologistas, especialistas da saúde foram ouvidos?
Tudo isso decorreu, né? A emenda constitucional, segundo nos disse o senador Everton e segundo o próprio presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, todo esse cenário de datas foi construído a partir da consulta aos maiores infectologistas do Brasil, né? O ministro Barroso tendo o acompanhamento e a supervisão dos congressistas, do próprio senador Everton, realizou pelo menos 3 ou 4 reuniões com os maiores infectologistas do Brasil, também buscou informações nas universidades mais qualificadas do mundo todo e do Brasil em relação a isso, e na própria OMS, Organização Mundial de Saúde, e por isso que se decidiu que seria possível fazer a eleição em 15 de novembro. E aqui, Luciano, eu faço também um destaque que foi objeto do nosso trabalho da Abradep, que o senador disse que vai incorporar, que é um dispositivo na emenda constitucional que permite que, estado por estado, e desde que essa decisão seja homologada, que seja tomada pelo TSE e homologada pela mesa executiva do Senado e na Câmara, nós podemos ter, em alguns municípios e até em alguns estados, em caso de um avanço, de um recrudescimento do segundo pico da Covid-19, que haja um adiamento por uma semana do dia da eleição. Então, há essa possibilidade de exceção. E, em segundo lugar, o Tribunal Superior Eleitoral tem estudado, né, medidas para mitigar o risco de concentração social no dia da eleição, como, por exemplo, iniciar a votação às 7 da manhã, estendendo-a até às 8 da noite ou 9 da noite, e separando horários para aquela população de maior risco, idosos, pessoas com comorbidades. Então, nos parece, Luciana, em face de tudo isso que eu relatei, que há muita segurança para que nós possamos realizar normalmente as eleições nesse ano e tentar interferir o mínimo possível, como sempre tem dito e perorado o ministro Luiz Roberto Barroso, com a alteração da normalidade democrática no nosso país.
Uhum. Será que um dia vai ser possível votar pelo celular sem ter que sair de casa?
Olha, você sabe, viu, Luciana, o pessoal deve estar achando que essa entidade, a Abradep, é muito metida, mas não é, que a gente acaba tendo a felicidade de congregar os maiores estudiosos de todas as áreas. Um dos grupos de trabalho, que não foi o que eu relatei, que eu não fui o relator, disse, e ele foi inclusive integrado por qualificadíssimos servidores da Justiça Eleitoral de todo o país, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive da parte de desenvolvimento tecnológico dos TREs e do TSE, vem pesquisando vários sistemas ao longo do mundo que poderiam conduzir o avanço da nossa eleição para o sistema de voto virtual, né? Inclusive, há um precedente no mundo, não sei se eu já relatei isso aqui, a Estônia conseguiu realizar uma eleição 100% virtual. Evidentemente, o padrão de desenvolvimento da Estônia é muito diferente do Brasil, né? Lá nós estamos falando de cerca de 400 mil eleitores, né? 400 mil eleitores só em Curitiba. Em Maringá nós quase temos isso. Em Curitiba tem mais de 400 mil eleitores. Mas lá se fez essa eleição e a própria Abradep, em parceria, em convênio com o TSE, nós pretendemos fazer, em julho, uma espécie de visita virtual, né? Ninguém pode sair do Brasil, ainda mais no estado em que o país se encontra, né? Nos tornamos párias mundiais. O brasileiro hoje não entra nem no Paraguai e no Uruguai, tamanho descontrole que nós estamos enfrentando aqui. Mas nós vamos fazer uma audiência virtual com o que seria o equivalente à Justiça Eleitoral da Estônia e a empresa que colocou essa tecnologia para que a gente possa, se não em 2022, mas no máximo em 2024, ter pelo menos uma outra alternativa, que seria um sistema de votação virtual pelo celular, por outros dispositivos eletrônicos, com a mesma segurança, confiabilidade e rigidez, né, e segurança, né, e credibilidade que o nosso sistema de urna eletrônica tem, ainda que tenhamos vivido na última eleição uma onda de fake news contra o nosso seguro sistema de votação. Mas eu acho que sim, Luciano, eu acredito que nós ainda vivenciaremos uma eleição 100% virtual.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, é uma ótima tarde para o senhor.
Luciano, é sempre um prazer te atender, eu agradeço e a gente está aqui sempre à disposição para prestar esses esclarecimentos. Uma boa tarde a você e todos os ouvintes da CBN Maringá.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Guilherme Gonçalves, que é especialista em direito eleitoral e faz parte também da Academia Brasileira de Direito Político, e falou sobre o adiamento das eleições 2020. Né? O Senado vota esta semana, aprecia esta semana, a PEC, né, do adiamento das eleições 2020.